Por Dentro da Lei, um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Fique por Dentro da Lei de hoje nós vamos conversar com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal, Sérgio Domingos, sobre a questão da guarda de filhos quando os pais da criança não vivem juntos. Nós vamos esclarecer com ele dúvidas de uma ouvinte de um cantinho do Piauí preocupada com o sobrinho, como ela mesma preferiu se identificar. Nosso ouvinte relata o caso do filho de seu irmão, um menino de 10 anos que quer viver com a mãe em Portugal, mas o pai, apesar de não morar com ele, não dá autorização. O defensor público vai ainda orientar nossa jovem ouvinte, Maura Jéssica Ferreira da Silva, também do Piauí, que quer saber como a mãe deve proceder para reivindicar na justiça que o pai pague pensão alimentícia para ela e para a irmã. Sérgio Domingos comenta também o projeto de lei do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que estabelece que os pais que forem omissos no convívio cotidiano com seus filhos, deixando de visitá-los e de prestar assistência emocional a eles, poderão responder por abandono afetivo, cuja pena, além de pagamento de indenização, inclui detenção. Acompanhe a entrevista com o defensor público Sérgio Domingos. Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia.
Doutor Sérgio, a gente tem aqui a carta de um ouvinte do Piauí que quer ajudar um sobrinho que hoje está com 10 anos. Ela conta que a criança nasceu de uma relação rápida entre seu irmão e uma moça que o criou sozinha nos dois primeiros anos de vida. A moça e a criança vieram morar aqui em Brasília. E como tinha que sustentá-la, essa moça deixava a criança com pessoas que cuidavam dele enquanto ela trabalhava. Acontece que quando o menino estava com 2 anos, o pai e uma tia resolveram tomá-lo, nas palavras da ouvinte, né? Ela não deixou claro se houve uma disputa na justiça, mas tudo indica que não. A criança foi então levada de volta para o Piauí e nesses anos todos viveu com tias diferentes, nunca com o pai. Por sinal, a nossa ouvinte faz questão de deixar claro que o pai não liga para a criança e chega inclusive a agredi-lo verbalmente. Depois de ser separada da criança, a mãe mudou-se para Portugal, onde conseguiu um emprego e, como hoje está bem de vida, quer levar o filho para aquele país. A criança, inclusive, nem está mais no Piauí. A mesma tia que o pegou em Brasília o trouxe de volta e o deixou aos cuidados de uma outra tia, desta vez irmã da mãe, que, segundo a nossa ouvinte, vive ameaçando largar a criança na rua se a mãe não for logo buscá-la. O problema é que o pai não quer cuidar da criança, mas também não quer dar autorização para o menino viver com a mãe, apesar de, como ressaltou a nossa ouvinte, tanto a mãe quer morar com o filho, como a criança quer ir viver com ela. O que a gente faz nesse caso? O pai pode impedir a mãe de viver com o filho, mesmo sem criá-lo? Ou essa mãe pode conseguir uma autorização judicial para levar a criança com ela?
O caminho natural para essa mãe, para regularizar essa situação, para que inclusive ela deixe o país, é pedir ao juiz da vara da infância o suprimento de vontade do pai para que essa criança possa deixar o Brasil e viver com ela em Portugal. Porque normalmente essas disputas que são comuns na vara da infância, existe o direito do pai ter o acesso à criança, para as visitas ou mesmo da mãe, mas normalmente o que acontece são pessoas que querem exercer a posse sobre a criança, mas sem querer ter nenhuma responsabilidade, nenhum cuidado efetivo. Nestes casos, detectado que a resistência para a viagem para o exterior é uma resistência sem qualquer fundamento, o juiz supre a vontade do pai e emite autorização para que possa ser feito um passaporte e também o embarque dessa criança para o exterior.
Porque ficar com uma tia em vez de ficar com a mãe não tem sentido, né? Se a mãe quer ficar com essa criança e pode, tem condições financeiras agora de ficar com ela, não é isso?
É o caminho natural da criança é permanecer com a família natural. Família natural são quem? São os ascendentes dela, os próximos, que são os pais, né, da criança. Se o pai não quer cuidar afetivamente e a mãe quer assumir agora integralmente essa responsabilidade, nada mais justo que ela vindicar esse direito perante a vara da infância.
Agora, como ela mora fora, ela pode fazer isso por procuração ou através da embaixada lá em Portugal?
Normalmente, na vara, nós admitimos uma procuração para que ela possa fazer esse pedido na vara da infância, né? Suprimento. Mas pode ser que em determinado momento a presença dela aqui seja necessária.
Mas a princípio ela pode, por exemplo, passar uma procuração para a irmã dela que mora aqui em Brasília.
Pode.
E essa ação, ela tem que ser apresentada onde? Porque o pai mora no Piauí, a criança está aqui em Brasília, a mãe mora em Portugal.
É o domicílio onde a criança está. Ainda que o local que ela esteja hoje com a tia A tia não tem a guarda legal dessa criança, mas como ela mora com a tia aqui em Brasília, o local apropriado da ação é aqui em Brasília.
Doutor Sérgio, até alguns anos a criança ficava prioritariamente com a mãe e para perder a guarda era preciso algo muito sério, né? Como comprovar maus tratos, utilização de drogas, entre outras coisas graves. Mas hoje essa situação mudou e cada vez mais a gente vê decisões sobre guarda compartilhada. Como a justiça tem tratado essa questão?
Olha, as decisões judiciais têm sido assim bem... Ela tem atendido muito o interesse superior da criança, porque normalmente o que seria a guarda compartilhada é permitir que a criança, quando da separação dos pais, continue acesso pleno ao pai e à mãe. Quando a convivência dos pais, dos genitores, ainda é uma convivência saudável, que permite esse acesso amplo, a justiça tem acolhido assim, de forma bem tranquila a permissibilidade que a guarda seja compartilhada. Aliás, este é um caminho natural que se busca hoje no dia de família, né?
Agora, recentemente, houve uma polêmica em torno do caso do menino Sean, né, que havia sido trazido para o Brasil pela mãe, sem o consentimento do pai, americano, e após sua morte, o pai e a família da mãe iniciaram um longo processo na justiça pela guarda da criança. Na época, a avó materna reclamou que a criança não chegou a ser ouvida e ela queria ser ouvida. Os juízes costumam ouvir as crianças?
Olha, o Estatuto da Criança determina que, acima de 12 anos, a ouvida seja obrigatória. Abaixo de 12, quando a criança consegue perceber a situação que a envolve, normalmente o juiz pode ouvi-la, né? Para que ela possa tecer alguns comentários ou mesmo firmar alguma opinião com relação àquela situação que ela está sendo envolvida.
É, porque esse sobrinho da nossa ouvinte parece que quer ir morar com a mãe. Se bem que a situação dele é um pouco diferente, porque o pai, pelo que a própria irmã do pai diz, não, é uma pessoa ausente, né?
É, e se ele tiver mais de 12 anos, a vontade dele deve preponderar nessa relação, independentemente da resistência do pai ou da mãe.
Tem 10 nesse caso.
Né? Neste caso, com 10 anos, em casos vários na vara da infância, nós solicitamos a ouvida da criança e o juiz determinou que fosse feita a oitiva pelos técnicos psicossocial e, colhida essas informações, ele se convenceu de que realmente aquela vontade não estava viciada e autorizou os embarques e até mesmo a guarda da criança, né?
Uhum. Doutor Sérgio, voltando à questão anterior, hoje é comum o juiz decidir que a criança fica melhor com o pai do que com a mãe?
Olha, normalmente essas decisões são pautadas nas análises técnicas feitas pelos assistentes sociais e pelos psicólogos. Pautado nesse laudo que o juiz vai determinar se vai ficar com a mãe ou com o pai ou se a guarda será compartilhada.
Quer dizer, não tem mais essa coisa de o melhor para a criança é ficar com a mãe?
Não, não existe, porque hoje o que prepondera é o interesse superior da criança e não dos pais. Ainda que o pai ou a mãe diga que a criança estaria melhor acolhida com ele, mas se os interesses da criança comungam ou apontam para caminho diferente daquela vontade, aquela vontade da criança é que vai preponderar.
Uhum. Porque às vezes o pai tem uma vida mais estável, né? A mãe às vezes tem que dormir no trabalho. Em casos assim, às vezes a gente olha e vê que a criança teria um lar mais completo com o pai, né?
O contexto todo é que vai determinar realmente aonde ela fica melhor acolhida. Uhum. Porque normalmente o fato de a mãe trabalhar ou ela ficar muito tempo ausente de casa e o pai, às vezes, ter uma condição econômica melhor, o que pode, nesse caso, acontecer é a mãe reduzir um pouco a carga de trabalho dela, compensando isso numa ação de alimento.
Agora, doutor Sérgio, existe um projeto de lei de autoria do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que estabelece que os pais que se ausentarem do convívio cotidiano de seus filhos, deixando de visitá-los e de prestar assistência afetiva a eles, poderão responder na justiça por abandono afetivo. A matéria já foi aprovada na CCJ aqui do Senado, alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, para impor reparação de danos ao pai ou à mãe que deixar de acompanhar a formação psicológica, moral e social de seus filhos. E quem descumprir a determinação poderá pegar, inclusive, pena de detenção. Não sei se o senhor conhece esse projeto.
Eu conheço sim, e a polêmica realmente sobre esta matéria é muito grande. As correntes são muito antagônicas com relação a essa situação.
É, inclusive, nesse sentido, na justificativa do projeto, o senador Crivella informa que não pretende obrigar nenhum pai a gostar de seu filho, pois reconhece que o amor e afeto não se impõem por lei, né? Mas que o Estado tem o dever de deixar claro para os pais que seus deveres com os filhos não se esgotam com o pagamento de pensão alimentícia, mas vão muito mais além. Os cuidados devidos à criança e adolescente compreendem atenção, presença, orientação. Quer dizer, como o senhor mesmo disse, é polêmico por conta disso. Às vezes a gente obriga um pai e a criança vai ser maltratada lá, né?
Na verdade, verdade, esse projeto se resume em duas palavras: é a paternidade responsável. É fazer com que as pessoas que optam por ter filhos tenham também a responsabilidade para com a criação e para com os cuidados. Porque os cuidados não se resumem efetivamente não apenas no aspecto material. O aspecto afetivo, em muitos dos casos, é superior ao material.
Uhum.
Porque sabemos muito dos danos psicológico que sofre uma criança pela ausência dos pais, pela ausência das mães, né? Pelo abandono caracterizado, como foi o caso daquele menino de Minas Gerais, que a decisão está no Supremo para poder ser finalizada, se realmente nós vamos penalizar economicamente o abandono afetivo, ou se nós vamos apenas aguardar, ou vamos deixar com que a situação permaneça como está até então, né? Eu acho o projeto interessante, existem as controvérsias, mas eu também comungo da ideia de que a paternidade e a maternidade devem ser responsáveis e não ficar como está sendo até hoje, sem nenhuma penalização.
O senhor pode relatar para os nossos ouvintes esse caso que o senhor citou do menino de Minas Gerais?
Houve um caso em Minas Gerais em que uma criança, já depois ganhou a sua maioridade, ele se sentiu abandonado afetivamente pelo pai, houve danos efetivos psicológicos para ele, ele ingressou com uma ação de danos morais contra o pai, obteve na primeira instância o sucesso, depois houve no Tribunal de Minas Gerais também essa possibilidade da materialização, o pai recorreu ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça disse que não haveria como patrimonializar o afeto, ou seja, não há como impor uma penalização ao pai que não tem ou não gosta ou não ama o filho. E aí a matéria chegou ao Supremo, que vai pacificar a matéria e dizer se realmente vai haver a penalização patrimonial do pai ou não.
Agora, por um lado, é bom, né, que a pessoa, já que ela não pode dar o afeto, né, que ela pague, né, do próprio bolso, porque talvez isso mude a cultura que a gente tem, né? Que, na verdade, no Brasil, o filho costuma ser da mãe. O pai, quando ele é um pai mais presente, a gente costuma dizer que o pai ajuda, né? Ah, ele é um pai bom, ele ajuda muito, quer dizer. Isso tem que ser mudado, é uma questão cultural, né? O senhor acha que uma legislação é capaz de mudar o comportamento desses pais e mães que delegam a terceiros o dever de orientar e zelar por seus filhos?
Eu acredito que, como o Drummond falou, as leis não fazem lírios. Então, eu não acredito que somente a legislação será capaz de mudar essa cultura milenar que nós temos de que pai é apenas um procriador e não tem nenhuma responsabilidade no cuidado do filho. Eu acho que tem que se mudar essa ideia, e essa ideia passa muito mais pela difusão, pelo trabalho de base, um trabalho social para divulgar a importância da paternidade no crescimento da criança. Porque ainda que tenhamos legislação penalizando o pai que deixa o filho, por exemplo, ao relento afetivo, e se houver penalização, nós sabemos que a nossa população é muito carente. Nós encheríamos presídios e presídios e presídios de pais que não têm nenhum afeto para com o filho, ou não demonstram nenhuma afetividade, ou não querem exercer paternidade. Por aí que eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho mais social, de maior divulgação, de importância da presença do pai perante o filho, do que apenas impor legislações, porque nós sabemos que apenas a culturalização não resolve esse problema da afetividade.
Quer dizer, aliada a essa questão da legislação, o senhor acredita que tem que ter uma campanha, né? O governo tem que...
Com certeza. Na infância nós temos lá, nós verificamos o dia a dia dessa ausência mesmo do pai, desse desprendimento do pai para com o filho. Ele entende que a função dele é apenas e tão somente a material. Ele não tem nenhuma outra responsabilidade para com o filho.
Vocês verificam isso na vara de infância?
Exatamente, porque é um problema sério que nós temos. Convencer o pai, às vezes uma pessoa muito humilde, de pouco conhecimento, de que também ele tem que exercer um papel de pai, de educação, de conduzir a educação do filho, acompanhar a mãe em atividades escolares, acompanhar a escola. E os pais entendem que esse trabalho afeta a maternidade e não a paternidade. Nós comungamos a ideia de que a paternidade deve ser responsável. Se a legislação traz um fator de penalização, ela deve ter no seu cunho, no seu fundo, a ideia de responsabilidade e não apenas de penalização.
E para terminar, a gente vai citar uma carta de uma outra ouvinte, a Maura Jéssica Ferreira da Silva, de Baixa Grande do Ribeiro, no Piauí. Na verdade, a Maura está querendo uma orientação jurídica. Ela diz que tem uma irmã e elas moram com a mãe e o padrasto. E, além do abandono afetivo, esse pai também abandonou as filhas materialmente, né? Ela quer saber como a mãe deve proceder para conseguir receber pensão alimentícia, já que o pai não dá nenhuma ajuda para elas.
Olha, o caminho natural é buscar a defensoria pública para ingressar com uma ação de alimentos e aí, a partir da demonstração da necessidade e da possibilidade do pai em pagar, o juiz fixa os alimentos e o pai torna-se obrigado a contribuir materialmente para o crescimento dessas crianças.
Agora é bom deixar claro que a mãe deve ir com o maior número de informações que ela tiver do pai, né? O endereço, onde mora.
O endereço, onde o pai mora. É o local, a profissão que ele exerce, né? Por exemplo, se o pai é autônomo, descobrir qual é a profissão que ele exerce, né? Se ele é pintor, se ele é pedreiro, se ele é borracheiro, e levar como testemunha para corroborar o quanto o pai ganha por mês, pessoas que trabalham nessa mesma linha que o pai. Porque não adianta levar testemunha para uma ação de alimentos e pessoas, por exemplo, se eu digo que meu pai é pintor, não adianta levar lá para audiência pedreiro ou carpinteiro, porque essas pessoas não sabem quanto é que o pintor ganha mensalmente. Porque a gente precisa ter ideia qual é o valor mensal que essa pessoa ganha para fixar os alimentos. Porque quando existe vínculo empregatício, não há problema nenhum. Ele oficia a empresa determina a vinda do contra-cheque e aí já fixa com base no contra-cheque, não há problema nenhum. Mas quando é autônomo, precisa ter esse cuidado que é importante.
Quer dizer, mesmo sem carteira assinada, a mãe não deve desistir. Há outras formas de se mostrar, né? Provar.
Existem formas de se mostrar. Ele vai fixar a pensão em salários mínimos.
Ok, doutor Sérgio. Muito obrigada pela entrevista.
Disponha, estamos às ordens.
Fique por Dentro da Lei está terminando. No programa de hoje, nós conversamos com o Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Distrito Federal, Sérgio Domingos, sobre a questão da guarda de filhos quando os pais da criança não vivem juntos. O programa de hoje teve reportagem, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Pedro Mundim. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/radio